Agora eu tenho a satisfação de conversar com o Ricardo Inglês de Souza, que é especialista em comércio internacional, e vamos conversar sobre o acordo Mercosul-União Europeia, maior acordo comercial entre os blocos do mundo que entrou em vigor, e vamos entender os impactos econômicos, isso também, entrou em vigor de forma provisória, desde 99 esses blocos estão trabalhando na construção de um termo de livre comércio. E você, ouvinte, pode mandar também suas perguntas para o nosso WhatsApp sobre este tema, no 45991377533. Ricardo, bem-vindo à CBN, bom dia!
Muito obrigado pela oportunidade.
Bom, Ricardo, depois aí de mais de 26 anos de negociações, o acordo Mercosul-União Europeia, então ele começa a sair do papel. O que mudou nesse cenário econômico ao longo dos anos que permitiu destravar todo esse processo que já vinha há tanto tempo sendo construído?
Os acordos entre os países e entre os blocos, né, no caso Mercosul-União Europeia, esses acordos são sempre um processo complexo de negociação, porque levam em consideração a perspectiva das duas partes, que vão ter, algumas vezes, em alguns contextos, interesses conflitantes, né? O Brasil quer vender mais para a Europa, mas tem uma indústria europeia que quer preservar o seu mercado. A Europa quer vender mais para o Brasil, mas também vai ter uma indústria no Brasil que vai querer preservar o seu mercado. Então, há já, naturalmente, algumas resistências internas. Também tem um contexto geopolítico. Na década de 90, as entidades, né, os organismos multilaterais estavam mais fortalecidos. A gente tinha uma ONU mais fortalecida, uma OMC mais fortalecida. Então, os caminhos multilaterais acabavam servindo, de alguma forma, para facilitar aquele nível de comércio que existia na época, e os acordos bilaterais, embora todos tentando e sendo negociados, iniciados, não acabaram encontrando contexto adequado. Hoje a gente tem um momento geopolítico mais favorável, acho que tudo isso contribuiu, além dos governos mais alinhados também, para um fechamento, ainda que num escopo não tão abrangente como se imaginou no início, mas para um escopo possível e que é muito favorável para as duas regiões.
Diante deste contexto, qual é a melhor definição quando mencionamos livre comércio? O consumidor, de que forma ele sente isso? Os países, de que forma esse livre comércio acontece? Como que podemos traduzir essa expressão de uma forma um pouco mais prática?
Vou tentar fazer de uma forma que fique bem didático, tá? O comércio internacional, ele tem três barreiras possíveis. Ele tem uma barreira física, né? Às vezes é difícil de chegar, tem que atravessar um oceano. Isso a humanidade foi se desenvolvendo e criando métodos de transporte e soluções que resolveram a barreira física. Então, hoje, basicamente, a barreira física é muito pouco eficiente para impedir um comércio internacional. Você tem a barreira chamada tarifária, né, que são as tarifas, o custo de você exportar para um país, importar para outro. Então você tem no Brasil, por exemplo, o imposto de importação. Quando a gente importa a famosa blusinha da Shopee, né, você paga um imposto sobre aquela importação. Se esse imposto for muito alto, a gente vai importar menos, ele vai servir como uma barreira à importação daquele produto. E tem barreiras que são não tarifárias, que não têm relação com o imposto que você paga sobre o produto. São barreiras, por exemplo, de certificação de produtos, de autorizações, permissões para que aquele produto ingresse nesse ou naquele país. Então, esses são os três níveis de barreira. O Mercosul e a União Europeia, a barreira física, ela já foi superada há centenas de anos atrás, né? Existia e existe ainda em algumas situações a barreira tarifária e a não tarifária. O acordo, ele visa reduzir e às vezes eliminar essas barreiras, retirando burocracia nas não tarifárias, acelerando processos, né, nas não tarifárias e reduzindo ou eliminando tarifas na parte tarifária. Esse é o efeito prático do acordo. E isso resulta no quê? Mais opções de produtos para o consumidor e produtos com preços menores.
O agronegócio brasileiro ele é apontado como um dos grandes beneficiados deste acordo. Mas quais outros setores da economia também devem, ou pelo menos têm um potencial de ganhar mais competitividade com esse acordo comercial?
Olha, sem dúvida, o agronegócio foi um dos protagonistas, né, na agenda brasileira para fazer o acordo, né? Então você tem a proteína animal com uma redução de burocracia e também de impostos na Europa, você tem o café, você tem cachaça, você tem o próprio açaí, um produto muito importante aqui no Brasil, né, típico, que tem desenvolvido economias regionais e localizadas em regiões no Brasil em que precisam desse incentivo. Mas você tem razão, não é apenas o agronegócio. O minério também é outro ponto que foi beneficiado, e a própria indústria, algumas indústrias, né, a indústria automotiva e outras indústrias acabaram fazendo parte, de alguma forma, em alguma medida, dos benefícios desse acordo. Assim como o Brasil também abriu um pouco mais o mercado para, por exemplo, produtos europeus, como queijos, chocolates e outros produtos.
Aquele receio de que poderia haver um aumento da concorrência europeia comparado com a indústria nacional, é um receio que faz sentido? Até que ponto essa preocupação ela é pertinente, Ricardo?
Todo acordo que facilita o comércio, ele tem essa implicação que a gente falou mais cedo. Reduzir tarifas ou reduzir burocracias e barreiras que não são taxas, não são impostos. Quando você reduz a dificuldade do ingresso do produto, você diretamente aumenta a competição naquele mercado. Então, o exemplo do queijo. Se você reduz as barreiras para o queijo europeu entrar no Brasil, vai ter mais facilidade de ter queijo europeu, vai ter mais queijo europeu, isso vai gerar uma competição, um nível de competição mais intensa no mercado de queijo. Isso vai fazer com que a indústria brasileira tenha que ser mais eficiente, tenha que ser mais competitiva. Vai dar uma pressão na indústria para ser mais criativa, reduzir custo, fazer produtos melhores. Num primeiro momento, isso pode parecer antipático, porque a indústria pode passar por uma dificuldade. Mas como sociedade, esse processo de aumento da competitividade ele é muito positivo.
A União Europeia, durante essas negociações que ocorreram nesses longos anos todos, sempre trouxe também para a mesa de discussões as questões ambientais, questões de sustentabilidade. Por que também se faz necessário tratar a sustentabilidade dentro desse acordo comercial, Ricardo?
Excelente ponto. A questão ambiental é uma questão muito importante, inegavelmente importante em qualquer contexto, em qualquer realidade. Mas a União Europeia, ao longo dos últimos 20, 30 anos, tem elaborado normas que têm uma conotação ambiental, mas que muitas vezes também significam uma restrição ao comércio, com um fundamento ambiental. Por exemplo, tem uma legislação chamada REACH, que é uma legislação que analisa a cadeia produtiva inteira. Então, o queijo, você vai analisar a extração do leite, você vai analisar o cuidado com o gado ou com a vaca ou a cabra, e você vai ali até o primeiro ponto da cadeia produtiva para analisar todos os impactos ambientais daquela cadeia. E só com essa análise, com um nível de sustentabilidade adequado, a Europa permitiria alguns produtos específicos de ingressar naquele mercado. Então, é importante tratar a questão ambiental para que ela seja um protagonista, ou seja, esteja presente na preocupação e na agenda dos dois blocos, mas não sirva de desculpa para uma barreira artificial. Então, é por isso que a Europa quer manter um padrão de controle, de preservação ambiental, que ela defende e sustenta muito bem. Mas o Brasil também está preocupado em que esse controle ambiental não se transforme numa barreira artificial para o comércio internacional. Então, essas são razões pelas quais a questão ambiental não tinha como ficar de fora do acordo entre Mercosul e União Europeia.
Na verdade, acaba não sendo algo tão, tão novo para as relações comerciais do Brasil, porque vale lembrar, a partir do que já existe costurado e construído em termos de relação comercial, quando olhamos para as exportações, o Brasil, ele, de certa forma, já precisa cumprir certos padrões de sustentabilidade, de rastreabilidade no agro. Então acaba apenas sendo uma questão talvez ali de reforço ou de ajuste, de reposicionamento do tema, mas fato é, o Brasil, ele já cumpre dentro desses acordos comerciais com outros países, para além desse acordo com a União Europeia, também já cumprindo algumas regras de sustentabilidade. Então acaba talvez sendo algo colocado, incrementado dentro dessa relação que já vem sendo praticada no Brasil.
Sem dúvida, exatamente. O Brasil tem um padrão de preservação ambiental interno que já é bastante rigoroso. Eu diria que em alguns casos é até referência internacional. Quando a gente vê assim, as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, as legislações impostas pelo Ministério do Meio Ambiente, o próprio Ministério da Agricultura nos últimos 10, 15 anos, são referências internacionais. Então já há uma preocupação interna com a preservação. O agronegócio brasileiro, ele tem uma veia exportadora muito importante e há muito tempo, né? Então o Brasil já está acostumado a enfrentar questões ambientais e até questões religiosas. Há algumas regiões em que você tem que fazer uma arquitetura do matadouro própria para que o animal seja matado numa direção específica para que ele possa ser aceito na exportação. Então, o Brasil já tem uma tradição e uma cultura de respeitar muito essas legislações regionais de cada local. A União Europeia tem uma agenda ambiental importante. É um grande vetor de direcionamento das políticas de proteção ambiental no mundo, mas às vezes ela usa isso, ou pode usar, ou pode ser considerada que ela use para restringir o comércio. Então, esse capítulo do acordo entre o Mercosul e a União Europeia é fundamental para que a gente não perca o benefício de preservar e promover a preservação ambiental, mas que essa preservação não seja usada, pelo menos no âmbito do comércio Mercosul e União Europeia, como uma barreira.
O acordo prevê também a abertura de compras governamentais. O que seriam essas compras? Como elas aconteceriam? Porque se estamos falando de compras governamentais, também tem uma questão de regramento ou de legislação, enfim. Como que essas compras se procederiam?
Perfeito. É muito normal, é muito comum no mundo, os países, quando eles vão fazer compras governamentais, então, por exemplo, o estado do Paraná vai comprar material escolar, ele abre uma licitação. É muito comum que as licitações feitas no Brasil, na Europa, na Argentina, no Chile, essas licitações prevejam regras que beneficiem o produtor nacional. É uma lógica mais ou menos assim: o dinheiro que eu estou gastando é do imposto dos brasileiros, eu vou tentar gastar com empresas brasileiras. Então as licitações, às vezes, elas preveem essa preferência de produtos nacionais. Acontece na Europa também. Então o que o Mercosul e a União Europeia estão fazendo é falando: olha, quando os nossos governos forem comprar, a gente vai restringir o uso dessas previsões, dessas cláusulas de preferência de compra do produto nacional, para que a gente permita que produtores europeus vendam mais nas licitações brasileiras, argentinas, uruguaias e dos outros países do Mercosul, e os produtores dos nossos países aqui da região possam participar mais de licitações dos países europeus. Então, é mais ou menos essa a regra que esse capítulo do acordo busca tratar, para aumentar a participação das regiões nas compras recíprocas dos países.
O setor automotivo é um dos pontos que aparece neste acordo. Como que esse acordo comercial pode impactar a indústria automobilística?
A indústria automobilística no Brasil, ela sempre foi muito importante, né? Sempre teve um papel importante e também sempre teve uma influência importante no desenho das políticas públicas no Brasil. Há muitos anos, há décadas, que o Brasil vem criando políticas para incentivar a produção nacional de autopeças e de veículos. Não é à toa que o Brasil tem quase que dezenas de montadoras com fábricas no Brasil, desde tradicionais como Volkswagen, Mercedes, Ford, até as mais modernas, agora uma planta da BYD e de outras montadoras. E essas políticas públicas, elas acabam gerando algum regramento que distorce um pouco o comércio internacional. Então, as empresas do setor automotivo se juntaram nessa agenda de acordo bilateral entre União Europeia e Mercosul para que essas indústrias da União Europeia, que também tem a sua política, também tem as suas zonas de proteção, ela possa se integrar com a proteção e com o regramento da indústria do Mercosul. E com isso, ao invés de uma enfraquecer a outra, uma fortaleça a outra, com competição, com inovação, mas com um ambiente regulatório e fiscal saudável para as duas regiões.
Um estudo do IPEA projeta um crescimento econômico e também um aumento de investimentos para ambas as partes dos blocos comerciais. Esses efeitos positivos que são esperados, eles já poderão ser sentidos no curto prazo ou são benefícios econômicos que poderão ser melhor concretizados a médio e longo prazo?
O estudo do IPEA é muito interessante e ele é muito bem feito e ele também é preciso, tá? Seria possível sentir no curto prazo, mas os estudos econômicos, normalmente, o que eles fazem é isolar o objeto do estudo de todos os outros elementos. Então, eles pegam um acordo Mercosul, União Europeia, se ele fosse funcionar sem nenhum outro problema interferindo ele, o que ele ia gerar de benefício e quando ele ia gerar o benefício. Claramente vai haver um destravamento de comércio já, imediatamente. A própria notícia já entusiasma o comércio. Mas eu acho que a gente não pode esquecer que estamos num momento geopolítico de muitos conflitos que impactam indústrias brasileiras, indústrias do Mercosul e indústrias da União Europeia. Estamos num momento de eleição no Brasil e em alguns outros países na Europa. Isso também pode atrasar um pouco, fazer com que os efeitos do acordo levem um pouco mais de tempo. Mas eu tenho plena convicção que em um ano o acordo vai estar já mais conhecido, mais, vamos dizer assim, mais normalizado dentro dos governos de todos os países das duas regiões, e você vai ter um fluxo muito mais fluido, certamente a partir de um ano do acordo. Nesse processo de um ano, o mercado vai crescendo. Talvez esses elementos externos ao acordo, eleições, tensões geopolíticas, fechamentos de estreitos aí que vão impactar em cascata, né? Não só a indústria do petróleo, do combustível, como todas as derivadas, isso vai acabar, talvez, atrasando um pouco a geração desses efeitos.
Ricardo, você acredita que essa construção comercial entre Mercosul e União Europeia poderia, em algum grau, em alguma medida, trazer algum tipo de interferência para outras relações comerciais que o Mercosul tem, como, por exemplo, com China, Estados Unidos? Ou você acredita que não haverá nenhum tipo de interferência entre esses acordos que são separados?
São acordos separados, mas os recursos são escassos. O Brasil produz, vamos colocar aqui, 100 carros. Esses carros são 100 carros, eles têm que ir para algum lugar. Se eles forem para a Europa, todos, não vai ter carro para a China, não vai ter carro para os Estados Unidos. Se eles forem todos para a China, então, embora o acordo, o instrumento do acordo não impacte necessariamente os outros acordos ou as outras relações, o efeito do acordo certamente vai gerar alguma interferência. E essa é a beleza do acordo para o Brasil, como sociedade, como economia, né? A gente tem uma grande oportunidade, por fazer parte do Mercosul, estando no contexto desse acordo, fazer com que os outros parceiros nossos possam ter mais incentivos para tratar a gente com condições melhores, porque, vamos ficar no exemplo dos carros, a China vai querer que o carro, ou que o minério, ou que o frango, ou que o açaí vá para a China e não vá todo para a Europa. Então, talvez ela promova ali condições melhores, uma atratividade maior, e isso faz com que o produto brasileiro acabe sendo mais valorizado, né? E a gente tem aí uma riqueza maior vindo para o Brasil e circulando na economia e na sociedade brasileira.
Muito bem. Ricardo, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Não, eu acho que você cobriu muito bem todos os temas. A questão do fluxo de pessoas não é tratada no acordo, muita gente pergunta, né? E não é o objeto principal, um acordo muito mais com o fluxo comercial, mas certamente o fluxo comercial aumentando, a interação entre os países vai aumentar, e isso pode gerar também oportunidades de trabalho, tanto para pessoas da Europa no Mercosul, como pessoas do Mercosul na União Europeia.
Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Foi uma satisfação conversar com você aqui no programa.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.